No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Amazonas registra a morte de peixes, botos e outros animais. Parintins recebe ações da Operação Sorriso. Centro de Referência da Saúde da Mulher realiza mais de 50 mil atendimentos em Roraima. E alunos de Monte Alegre lançam guia de espécies de peixes amazônicos.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia. Notícia.
Iniciamos a edição do Jornal desta terça-feira falando que a Polícia Federal prendeu um suspeito de armazenar pornografia infanto-juvenil. O alvo foi flagrado com imagens criminosas durante a ação policial no Pará. Daniela Pantoja traz as informações.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Megalep para combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de imagens relacionadas ao abuso sexual infanto-juvenil. Um suspeito foi preso em flagrante, em Ananindeua, no Pará, com pornografia de crianças e adolescentes no seu tablet, que foi apreendido. A ação policial cumpriu o mandado de busca e apreensão decretado pela Terceira Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Pará. Durante as investigações, a Polícia Federal identificou o suspeito de não apenas armazenar, mas também de compartilhar imagens com cenas de exploração sexual infantil. A prisão em flagrante ocorreu durante a análise prévia do tablet, ainda na casa do investigado. Foi encontrado vasto material relacionado à pornografia infanto-juvenil. O dispositivo foi apreendido para ser submetido à perícia técnica para extração do conteúdo. O investigado responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infanto-juvenil previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações. O nome da operação, Megalep, é uma referência ao nome de um dos e-mails usados pelo alvo para armazenar conteúdo criminoso. Com informações da comunicação social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para o município de Parintins, no Amazonas, porque agentes de trânsito levaram orientações para crianças nos centros de educação infantil do município. A programação aconteceu nesta segunda-feira. Confira com Carlos Alexandre.
Ontem foi o Dia Nacional do Trânsito. Em Parintins, a Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, MTT, realizou palestras sobre educação no trânsito nos centros de educação infantil do município. As visitas às escolas iniciaram na semana passada e prosseguem por toda esta semana. A interação com os futuros condutores de veículos foi total e os pequenos que possuem idade entre 3 e 5 anos se comprometeram em compartilhar as informações adquiridas em casa com seus familiares, como destaca a agente de trânsito Ana Cláudia de Lima.
Focamos as crianças, né, nesse momento, porque nós queremos que eles sejam os futuros condutores aqui de Parintins, né, e outros locais que eles, obviamente, forem. Mas a gente quer orientar as crianças para que elas tenham cresçam com uma cultura diferente, uma cultura melhor no trânsito, né? Nós sabemos que o trânsito não está fácil, não é fácil aqui no município de Parintins, mas nós acreditamos que pode melhorar sim. Então, nós estamos levando nas escolas e nós estamos nos surpreendendo, porque as crianças, elas têm a noção das cores do semáforo, do significado. Então, a gente percebe que os educadores estão levando esses assuntos para a sala de aula, falando, abordando sobre o trânsito.
A professora Mônica Azevedo, que leciona na educação infantil, ressalta que as noções de educação no trânsito são inseridas no aprendizado das crianças desde os primeiros anos e fazem parte do planejamento da escola.
A escola, ela se programa desde o início do ano ao planejamento pedagógico, né? Onde um dos assuntos é sobre o trânsito. Então, desde o maternal, lá quando eles entram, que eles têm 3 anos, a professora já ensina para ele as cores, já começa a trabalhar, você já trabalha, entendeu? A questão do semáforo, né? Aí a gente já ensina o vermelho que é para parar, o amarelo que é atenção e o verde que é para passar. Isso lá no maternal. Vem o segundo período, o terceiro, aí a gente continua trabalhando, né? A gente reforça sempre, a gente fala sempre. Então, quando há esses acidentes externos, aí no outro dia a gente já fala sobre isso. Por que aconteceu? Será que ele prestou atenção? Será que ele estava usando capacete? Claro que a gente não vai muito profundo, mas o que a gente pode falar, a gente fala.
Em Parintins, de acordo com dados do Hospital Jofre Cohen e da MTT, até este mês de setembro já foram registrados mais de 1.300 acidentes e algumas das maiores causas são o excesso de velocidade, a embriaguez alcoólica e até mesmo o uso do celular enquanto dirige. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Parintins, Operação Sorriso promoveu uma jornada de cirurgias de lábio leporino. Mais informações com João Carlos Moraes.
A jornada de lábios leporinos, realizada pela Operação Sorriso, em parceria com a Prefeitura de Parintins, beneficiou pelo menos 15 pacientes com fissuras lábio-palatinas entre quarta e sexta-feira da semana que passou. Os procedimentos foram realizados no Hospital Jofre Cohen e contou com a equipe formada por pelo menos 20 profissionais especialistas em diversas áreas. É a segunda vez que a Operação Sorriso desembarca em Parintins, contando com o apoio da Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria de Saúde. Durante toda a semana, ocorreram consultas multidisciplinares, ações de saúde bucal em centros de educação infantil, qualificação para servidores públicos e cirurgias. Para o dia 30 de setembro, está agendada uma ação para acompanhamento pós-cirúrgicos dos pacientes operados. Segundo Claudiene Santos, mãe do paciente Jefferson Ravel, de 14 anos, é a realização de um sonho, já que foi a primeira cirurgia a que ele se submeteu em todos esses anos.
Esse ano aí eu fui no posto Giovana Galha e o médico falou que tinha uma equipe médica fazendo essa cirurgia. Aí ele fez um encaminhamento, assistente social preencheu o formulário online. Aí ela falou assim: Jefferson, ora muito para tu conseguir logo, porque às vezes a gente não consegue, né? Aí quando foi na sexta-feira à noite, eles me ligaram que ele tinha entrado na seleção. Aí ele ficou alegre, eu também, né? Aí por isso que a gente tá aqui hoje. Era o sonho dele, como é adolescente que se olha no espelho e se vê, né? Ele queria algo e não tinha. E hoje ele realizou o sonho dele. Eu também tô feliz, né? Que sou mãe.
De acordo com Gabriel Basílio, chefe da equipe cirúrgica da Operação Sorriso, Parintins surpreendeu por conta do resultado de uma pesquisa anterior que já havia realizado na região e conseguiu se preparar para essa missão.
A gente não está muito preocupado com grande quantidade, não. A gente quer realmente cirurgias de qualidade e que os pacientes sejam atendidos de uma maneira integral. A gente está com uma equipe multidisciplinar, muito capacitada. Isso é primordial para a Operação Sorriso, é o que a gente preza em primeiro lugar, que os pacientes sejam atendidos com segurança, mais do que número, e vamos resolver tudo. Então, pelo menos, cadastrar os pacientes, conhecer o ambiente, ver como que a estrutura comporta a gente, de repente, fazer uma campanha maior. Então, cada passo de uma vez, né? Para ver como vai ser, mas muito bem impressionado.
Mariana Alves, representante da Operação Sorriso, afirmou que a parceria com a Prefeitura de Parintins tem se mostrado um sucesso.
Tem sido uma parceria muito incrível para a Operação Sorriso. Eu acredito também para a população aqui da Amazonas. A gente tem gostado bastante de estar aqui. Estamos sendo super bem acolhidos, o hospital é de excelentíssima qualidade. Muitíssimo obrigada por a gente estar aqui.
Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Amazonas registra morte de peixes, boltos e outros animais.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia.
Em Roraima, em 8 meses, o Centro de Referência de Saúde da Mulher contabilizou mais de 50 mil atendimentos. Pré-natal de alto risco, pré-natal pediátrico e atendimento especializado a mulheres vítimas de violência são alguns dos 64 serviços disponíveis. Caio Grambel tem as informações.
De janeiro a agosto de 2023, o Centro de Referência da Saúde da Mulher realizou 52.450 atendimentos às mulheres do estado. A unidade oferece 64 serviços para a saúde da mulher, dentre alguns, as consultas ambulatoriais de ginecologia, nutrição, psicologia, medicina fetal, pediatria, pré-natal de alto risco, pré-natal pediátrico e um atendimento especializado a mulheres vítimas de violência por meio do programa Reviva a Mulher. A diretora da unidade, Marília Pinto, explica um pouco sobre o centro e destaca o crescimento das demandas.
O Centro de Referência é uma unidade especializada, ambulatorial, que trata da saúde das mulheres, né? É sempre bom considerar que as demandas são cada vez mais crescentes pelas razões que nós conhecemos, né? Regiões de fronteira, fluxos migratórios e isso, de certa maneira, nos impulsiona a buscar sempre um número maior de profissionais e aperfeiçoar o nosso trabalho.
A analista fiscal Luciane Bentes, de 30 anos, é uma das pacientes que fazem uso da unidade. Ela iniciou o pré-natal na atenção básica, mas ao verificar que a gravidez era de risco, foi encaminhada ao centro de referência.
Foi encaminhada para cá, né, do posto de saúde, por conta dos quadros de aborto que eu tive, e daí eu fui encaminhada para cá, de risco. Daí eu descobri uma polidramnia na minha gravidez, né? A minha bebê, ela nasceu com uma encefalocele. Ela nasceu dia 27/3, com encefalocele basal. Daí, desde então, ela foi atendida. O nascimento dela já foi encaminhada para a UTI lá na maternidade.
O Centro de Referência de Saúde da Mulher inaugurou em julho o atendimento pré-natal pediátrico. A unidade é responsável pela gravidez de alto risco, que engloba as patologias maternas e do feto, que interferem na gestação, no pós-parto e na qualidade de vida dos recém-nascidos. Os atendimentos são realizados uma vez por semana, com especialistas no centro e toda a equipe multidisciplinar. Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com 15 cidades em emergência e rios secos, o Amazonas registrou morte de peixes, botos e outros animais. Cidades afetadas também enfrentam desabastecimento de alimentos e problemas de acesso à água potável. Saiba mais com Lies de Costa.
Subiu para 15 o número de cidades em emergência por causa da seca no Amazonas. Com a estiagem deste ano, o estado registra morte de peixes, botos e outros animais. O número de pessoas afetadas passa de 100 mil nesta terça-feira e pode chegar a 500 mil até fim do ano. Algumas cidades afetadas também enfrentam um desabastecimento de alimentos e problemas de acesso à água potável. O G1 Amazonas fez uma lista dos casos de mortandade de animais registrados entre agosto e esta semana. Os casos têm acontecido em lagos e igarapés de cidades mais próximas a Manaus. Ainda em agosto, um igarapé de Iranduba, a 27 quilômetros da capital, registrou a morte de centenas de peixes. No dia 11 deste mês, moradores de Altazes encontraram dezenas de peixes mortos em um lago da região. Em Tefé, na semana passada, houve o registro da morte de um peixe-boi. Depois disso, botos começaram a aparecer ser encalhados nos bancos de areia formados durante a seca. Nesta semana, Manacapuru passou a registrar mortes de peixes. Mostram várias espécies mortas no Lago do Piranha. A situação prejudica moradores da comunidade que usam um sistema para canalizar a água do lago. Com os animais em decomposição, a água fica imprópria para consumo. Há uma semana, o mestre em engenharia de pesca César Augusto Lima Ferreira explicou ao G1 Amazonas a causa das mortes. Segundo ele, o intenso calor do chamado verão amazônico no Amazonas é o responsável pelos casos. A seca também acelerou o processo de estiagem na maior parte do estado. Em alguns locais, o fenômeno tem causado o esvaziamento de cursos d'água. A seca dos rios tem prejudicado a maior parte do Amazonas. Das 62 cidades que compõem o estado, apenas duas estão fora da lista dos locais afetados, Apuí e Presidente Figueiredo. De acordo com a Defesa Civil do estado, nesta terça-feira, 15 cidades estão em emergência, 5 estão em atenção e 40 estão em alerta. Ao todo, o órgão estima que 111.058 pessoas afetadas pela seca. Com base nas estiagens de 2005 e 2010, a Defesa Civil Estadual estima que até dezembro, 500 mil pessoas estejam afetadas no Amazonas. A lista inclui pessoas desalojadas, desabrigadas, doentes e até mortas pela estiagem. Com informações do G1 Amazonas, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A CEPAN inicia a certificação de empresa que vai construir termoelétrica à base de gás natural em Manaus. A previsão é que a Companhia Energética Amazonense S.A., CEA, implante a usina termoelétrica até 2026. Os detalhes com Nuno Lobo.
A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, a CEPAN, iniciou ontem o processo de certificação da Companhia Energética Amazonense, a CEA. A empresa será a segunda a ser reconhecida como consumidora livre de gás natural no estado. No entanto, a exclusividade de distribuição do gás natural continuará com a Companhia de Gás do Amazonas, a Cigás. A certificação da CEA ocorre para que a companhia esteja apta a implantar uma usina termoelétrica à base de gás natural no estado até 2026. O início dos testes operacionais está programado para o mês de abril do mesmo ano, período em que deve dispor da infraestrutura necessária para a operação. O diretor-presidente da Arcepan, João Rufino Júnior, explica que o processo iniciou com uma primeira reunião entre a agência reguladora e a companhia.
Essa reunião ela foi idealizada para que a agência reguladora, a CEA, como pretendente a ser um consumidor livre aqui no estado, e também a companhia de gás, a Cigás, pudéssemos alinhar todas as exigências previstas em lei para esse reconhecimento, identificarmos ali eventuais necessidades de correção.
De acordo com a lei do gás, o consumidor livre é aquele que utiliza um volume igual ou superior a 300 mil metros cúbicos de gás natural por mês e que adquire de qualquer agente produtor, importador ou comercializador. O Fino Júnior destaca que o mercado de gás natural se consolida cada vez mais no Amazonas.
Será o nosso segundo consumidor livre. É uma notícia muito importante, mostrando que o mercado de gás aqui no estado do Amazonas está se desenvolvendo de fato, está sendo atrativo aos investidores. Então isso para nós é uma notícia muito importante e esperamos tão logo tenhamos esse complemento de instrução, possamos finalizar esse processo e termos o nosso segundo consumidor livre aqui no estado do Amazonas.
A refinaria da Amazônia, localizada na zona sul de Manaus, foi a primeira indústria reconhecida como consumidor livre de gás natural do Amazonas. A inclusão ocorreu em outubro de 2022. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Alunos de Monte Alegre, no Pará, lançam guia de espécies de peixes amazônicos. A iniciativa faz parte de um projeto de extensão do campus da UFOP em Monte Alegre, criado em 2018. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Um livro eletrônico sobre guia de peixes comercializados em Monte Alegre, no Pará, está disponível para consulta ao público acadêmico, população interessada em compreender a diversidade dos territórios pesqueiros da região. A iniciativa faz parte do projeto de extensão Elaboração de Catálogo de Peixes Comercializados em Monte Alegre, Baixo Amazonas, Pará, Brasil, em atividade no campus Monte Alegre da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. A produção do material contou com a participação dos pescadores do município, que contribuíram com o conhecimento tradicional, principalmente nas formas de vendas e nomes das espécies, como apontou Ivana Veneza, professora no campus de Monte Alegre e coordenadora do projeto.
A produção desse material contou com a importante parceria dos peixeiros locais, que atuam nos principais pontos de venda de peixe no município e auxiliaram nos registros fotográficos e com informações a partir de seu conhecimento tradicional, principalmente em relação à forma de venda e nomes populares dos peixes. Além disso, o livro incluiu informações científicas sobre a biologia, distribuição geográfica, o período de defeso e o potencial de cultivo, seja para alimentação humana, seja para fins ornamentais. Os discentes que compõem o projeto, Luan Patrick de Souza, Elciane de Freitas e Milena Campos, lideraram a produção do e-book.
Ivana Veneza detalha ainda que a linguagem do livro é acessível e apresenta informações sobre 6 ordens, 18 famílias e 32 espécies de peixes nativos. Além disso, traz informações importantes sobre a catalogação de um dos principais itens alimentares da cultura local.
Oportunamente, a prévia do livro foi apresentada em comunidades pesqueiras, ocasiões em que foi possível reunir a contribuição dos comunitários e agregá-la ao e-book. O livro apresenta, em linguagem acessível, informações sobre 32 espécies de peixes nativos, material que se destina a todos os interessados na diversidade de recursos pesqueiros e aquícolas da Amazônia. Além de um registro em si, o e-book representa um guia de catalogação de um dos principais itens alimentares da cultura local.
O Guia de Peixes Comercializados em Monte Alegre foi publicado em 22 de maio de 2023 pela editora Atena. Está disponível gratuitamente em PDF. E para viabilizar o acesso ao material ainda mais amplo, um dos discentes criou um site do Guia de Peixes, como reforça a Ivana.
Pensando em tornar seu acesso ainda mais amplo, promovendo o conhecimento e a valorização das espécies amazônicas, o discente Luan criou o site do Guia de Peixes, que já tem acessos em todos os estados brasileiros e em países de todos os continentes.
O projeto de extensão e elaboração de catálogo de peixes comercializados em Monte Alegre, Baixo Amazonas, Pará, Brasil, foi criado em 2018 e, desde então, atua em parceria com os peixeiros dos 3 principais pontos de venda de peixe do município de Monte Alegre, o Mercado de Peixe Pedro Lira, na Cidade Baixa, Feira Popular e Feira Emanuel, Deus Conosco, na Cidade Alta. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Carreta Escola estaciona em Santarém e oferece cursos gratuitos sobre energia solar. Estacionada no pátio da UFOPA, a unidade móvel fica no município até o dia 28 deste mês. Saiba mais com Aliás de Costa.
Santarém está recebendo até o dia 28 deste mês uma carreta escola que está estacionada no pátio da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, onde estão sendo ministrados minicursos e oficinas gratuitas voltados para capacitação em energias renováveis, especialmente a energia solar. Os interessados em participar devem se inscrever por meio de endereço eletrônico que contém os requisitos para participação e fazer o cadastro de forma gratuita. No dia do curso, basta levar 1 quilo de alimento não perecível por participante. A iniciativa é da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a ABGD, e em Santarém, a ação está sendo executada em parceria com o Instituto de Engenharia e Geociências da UFOPA. Além dos estudantes da universidade, podem visitar a carreta escola alunos de graduação de outras instituições de ensino superior, ensino médio e o público em geral, como explica lá Lázaro Silva, professor do Instituto.
Tem mais uma informação que é importante, é que o caminhão ele é aberto à visita. Então, as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre essa questão da energia solar e o seu uso, podem fazer uma visita. O caminhão vai ficar aqui na área da universidade, no campus Tapajós, em frente ao núcleo de sala de aulas, a parte aqui que já dá para acesso à orla. Então, o caminhão vai ficar aqui disponível, quem quiser fazer visitação. Inclusive, alunos que estão, por exemplo, nas escolas, que têm interesse em fazer essa visita, poderão, né, acessar aqui o campus Tapajós e desfrutar aí dessa experiência. Peculiaridade da energia solar.
Ainda de acordo com o professor, durante as oficinas devem ser oferecidos treinamentos e repassados conhecimentos sobre sistemas de geração fotovoltaicos para pessoas que queiram melhor compreender este ramo.
O objetivo do projeto, ele tem socializar, né, o conhecimento que existe hoje sobre a parte de conversão de energia através de módulos solares. Então, esse é um conhecimento que está na mão de empresas, está na mão das universidades e tudo mais, mas o público em geral tem curiosidade. E aí nós vamos aproveitar essa oportunidade, né, para estar demonstrando aqui na universidade como é que esses sistemas eles agem.
O projeto, estruturado em uma carreta, percorre o Brasil levando conhecimento e capacitação em geração de energia renovável como a solar. A escola móvel tem como objetivo ensinar a população a respeito dos benefícios que a energia solar oferece, além de capacitar ainda mais as pessoas que já atuam nesse segmento. O projeto acaba de completar 2 anos. Nesse período, já percorreu 55 mil quilômetros, passando por 83 cidades e 21 estados, além do Distrito Federal, e certificando 5.500 alunos. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Nossa Amazônia vive um drama dentro de um drama maior, que é a crise climática. Afinal, o território regional é o paraíso do extrativismo capitalista predador. Aqui está o Eldorado dos minérios, dos recursos hídricos, das madeiras preciosas, dos campos adequados para fazenda de gado, plantação de commodities esperadas pelo mundo capitalista de vários modelos, como são norte-americano, o europeu, o russo, o chinês, países árabes, entre outros. Em tal contexto, como salvar a Amazônia e seus povos? Vêm e vão as cúpulas dos povos, as conferências do clima, os chefes de estados e os cientistas confirmam que o planeta não vai suportar por mais tempo a pressão sobre a camada de ozônio. Mas, depois de boas intenções, os países compradores de soja, carnes, madeira querem mais e mais. Por outro lado, os produtores de commodities garantem que precisam vender para salvar suas economias que estão enfraquecidas. O Brasil é um exemplo dessa queda de braços. Mesmo tendo assumido nacional e internacionalmente o compromisso de cuidar de preservar a Amazônia, o governo se sente obrigado a liberar financiamento do Plano Safra do agronegócio 4 vezes mais do que libera o Plano Safra da agricultura familiar. Ao mesmo tempo em que o atual governo escolhe ministras altamente comprometidas com os povos e o ambiente da Amazônia, continua a insistir em explorar petróleo na costa do estado do Amapá. Enquanto luta bravamente para proteger o povo Yanomami, expulsando garimpeiros do seu território, continua a permitir o uso de mercúrio em garimpos nos rios Madeira, Tapajós e Xingu. Já vários governos estaduais da região insistem em apoiar a destruição de florestas, como no estado do Amazonas, e mineração. Tudo isso porque a maioria dos que insistem em manter o mesmo padrão de vida na Europa, China, São Paulo e demais regiões capitalistas, à custa de destruir o meio ambiente, esta maioria não sente dor de consciência, se é que tem, ao ajudar a destruir a Amazônia e o planeta. Até quando isso vai continuar? Eis a questão. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.812 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Carlos Alexandre, João Carlos Moraes, Liege Costa, Nuno Lobo, Caio Grambel e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.